pretende fazer amanhã ou depois, não é? Quer dizer, um evento ou principalmente uma campanha, tem na pesquisa um objetivo mais certo, mais claro e de uma forma a não errar, não é? Ou pelo menos dar o mote para tentar acertar.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. Mais Manuel Osvaldo pedindo passagem. Você, Mané.
E atenção para o acidente agora há pouco na Avenida Ayrton Senna, na rotatória com a Bento Munhoz da Rocha Neto, sentido bairro centro. Preste atenção, motorista trafegando pela Ayrton Senna, sentido a Avenida Maringá. Ali na rotatória com a Bento Munhoz da Rocha Neto, tem um acidente e o trânsito está lento por ali. Informação da Paiqueria 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Manuel. O Jean Fava, ele diz, bom dia, a equipe do Jornal da Manhã. Já que a Paiquerê vai buscar informações sobre a duplicação da Saúl-Kim de finalização na cidade industrial, poderia aproveitar e verificar sobre a revitalização do autódromo, que até onde sabemos já tem o valor disponível, e verificar também acerca da Taxiway do aeroporto. Um ótimo dia para vocês. Olha, Jean, Taxiway está ainda sem nenhum mote, nenhuma, não tem algo palpável. Tem esse pedido ao governo federal, pedindo ao governo estadual, mas lembrando que até o dia 4 de julho é que pode haver realmente o investimento do estado para os municípios. Se demorar um pouco, não vamos ter esse ano. É uma pena, né? Porque não é um valor barato, não, um valor não é pequeno, mas de qualquer maneira vamos aguardar. Sobre o autódromo, olha, não imaginem que será uma bela revitalização. Acho até, não sei, se vão mexer por fora do autódromo, né? Que ele é horrível, matagal ali, cercas ou pelo menos aqueles muros, a impressão que tem que tá até caindo, não sei se vai melhorar. De qualquer maneira, tem o dinheiro, vamos aguardar e ver o resultado. Mas a gente vai continuando aí, não é? Procurar dar as informações corretas. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, é o Edson que está falando. Queria pedir para vocês, se pudessem avisar a SEMA, entre ali na Tiradentes, no cruzamento entre o Atacadão e a Caixa Econômica ali, tem um pé de flor ali na esquina ali, cara, que lá atrapalha a visão para quem vai cruzar a Tiradentes ali. Você tem que bicar totalmente o carro na rua por causa de um pé de flor, um pé de árvore, sei lá o que, que é aquilo, que tá muito grande. E ele, a gente não tem visão de quem tá vindo carro de lá, entendeu? Então tá difícil aquele lugar lá. Que lá vai provocar mais acidente aí, que nem aconteceu aquela vez lá. Então a SEMA te envia cortar aquela árvore lá, podar aquilo lá, porque não tem visão, você tem que colocar quase a metade do carro na rua para atravessar. E é perigoso ali, a pista ali é meia rápida. Porque o pessoal não só vem no pau ali. Beleza? Obrigado, é o Edson que tá falando.
Valeu, valeu, Edson. Vamos ver agora, Edson, com o novo diretor aí de trânsito, porque eu acho que ele, não é? O trânsito é que tem que ver isso, olha, e aí chama, ou a própria CMTU, ou a SEMA, não sei quem faz isso, mas realmente nós temos vários lugares na cidade em que árvores estão atrapalhando, sim, a visão. O Alexandre Felipe, tomara que a duplicação da Saúl saia logo. Estava vindo da 445, rumo à Zona Norte, passando em frente à cidade industrial, carretas param na via, vindo da 445 para acessar a cidade industrial. Um perigo, e vai aumentar, não é? Vai aumentando. Na hora em que tivermos ali, não é, empresas já instaladas ali, a J. Macedo vai aumentando. O Marcelo, passei ontem pela rua Sergipe, fiquei impressionado. Entre a João Cândido e a Hugo Cabral, contei mais de 30 portas fechadas. Isso nos faz pensar, será que estamos vendo o fim da rua Sergipe e de um comércio que já foi tão movimentado? E aí ele segue falando dos comerciantes que estão numa situação difícil. Ele acha que seria transformar a Sergipe em um calçadão moderno, mais humano e atrativo. Olha, o Marcelo, não, a ideia não deixa de ser boa, mas se nós temos um calçadão, não é, na Avenida Paraná, antiga Avenida Paraná, com um problema seríssimo, não é cuidado como deveria, e Maria, imagine ter um outro aqui em Londrina, mas é um problema, sim, sério. E o pior é que a Sergipe já foi revitalizada, não é? Mas vocês se lembram, quando terminou, inauguraram, a gente até comentou, olha, foi muito aquém daquilo que a gente imaginava. Ah, e também o Ney Oliveira, ele apenas diz, obrigado pessoal, vocês são 10 na notícia. Muito obrigado, Ney, pela audiência, um abraço a você. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Família Venturelli tem a farinha de trigo que proporciona momentos impressionantes, agradáveis e incomparáveis para a dona de casa.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
São 8:27.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho branco, Graciana com 10 unidades, cada R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva extra virgem espanhol Ibero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vai querer 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras, no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras, no Boulevard Londrina Shopping, e na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30, no Estádio do Café. Não perca!
Jornal da Manhã.
Agora 8:31. Após convite, Câmara faz convocação oficial ao secretário de obras para esclarecer perdão de multa relativa à obra do Zerão.
A Câmara Municipal de Londrina, em regime de urgência, aprovou nesta terça-feira a convocação do secretário municipal de obras e pavimentação, Otávio Vitor Gomes, para comparecer em sessão ordinária em data a ser agendada, para falar sobre o perdão da multa no valor de R$438 mil relacionada às intervenções da revitalização do Zerão. O requerimento 161 de 2026 foi assinado pelos vereadores Michele Tomazinho, Jessicão, David Weasley, Roberto Fu, Matheus Tum, Santão e Giovanni Matos. O secretário esteve no Legislativo durante a sessão plenária do último dia 30 de abril a convite da Comissão de Finanças e Orçamento, mas segundo os vereadores, as dúvidas não foram sanadas e o tempo regimental de um convite não foi o suficiente para os esclarecimentos, como explica a autora do requerimento, vereadora Michele Tomazinho.
Ficou bem confuso, os próprios colegas, né, aqui de fato ficaram ainda com esse sentimento de faltou muita informação, nós não tivemos tempo hábil suficiente para poder fazer alguns questionamentos pelo fato de ter sido um convite. Ficou confuso pela própria fala dos secretários e das demais autoridades que ele trouxe para esse convite, né, na sessão, gerou muitos questionamentos e por parte da população que também vem acompanhando todo esse caso. Então, para fazermos isso de uma forma que tenhamos mais tempo, para que a gente consiga fazer algumas perguntas que são extremamente necessárias, então nós fizemos a convocação para que o secretário venha e a gente possa, então, fazer os devidos questionamentos, ter essas respostas e trazer com mais clareza para a população.
A vereadora Jessicão assinou favorável à convocação porque, no entendimento da parlamentar, o assunto multa não ficou claro durante a vinda do secretário de obras. E isso é o que pesa para os esclarecimentos.
Não ficou esclarecido porque ele respondeu coisas diferentes para as mesmas perguntas. Os vereadores, de formas diferentes, eles só queriam saber, existe ou não existe a multa? Em uma parte das respostas, não existia multa. Em outros momentos, a multa existia, mas foi cancelada. Então, não ficou muito claro o que é verdade. Porque se há uma investigação em cima disso, todos nós queremos saber. E principalmente porque essa é a nossa função principal do vereador, fiscalizar. Existe ou não existe? Foi anulado? Foi perdoado? Teve base jurídica? Ele tinha esse poder? Então nós queremos ter respostas mais claras e principalmente ter onde consultar essas respostas, porque até agora a gente não conseguiu uma abertura total do SEI sobre todo esse assunto, e é o que nós queremos.
A vereadora questionou o embasamento jurídico também, responsabiliza a empresa que assinou o contrato ciente do que pedia no edital.
A que momento ele tem essa autorização de renunciar a uma multa de uma empresa que foi irresponsável? Porque o ponto que a empresa entra na licitação, ela briga para ganhar uma licitação e ela abandona porque ela viu problemas aí no meio do caminho, ela foi irresponsável. Então ela tem que pagar sim por essa multa, porque nós deixamos de ter outras empresas assumindo esse serviço porque aquela empresa se propôs.
O presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes, foi voto contrário à convocação e justifica.
O Otávio deu entrevista, explicou para a sociedade o que estava acontecendo. Ele veio aqui na Câmara, trouxe as informações para a Câmara de Vereadores, explicou o que de fato estava acontecendo sobre essa renúncia de receita. E eu, como vereador, eu também fui até a secretaria e busquei as pessoas responsáveis e fui entender todo o processo. E eu entendi o processo. Eu respeito o plenário, é soberano, mas eu vi a não necessidade de fazer essa convocação e trazê-lo para debater esse assunto dentro da sessão. A empresa, ela está amparada na lei federal, que dá, sim, possibilidade, já que ela não tem como entregar o serviço, de romper o contrato de uma forma amigável. Se a prefeitura fosse lutar por esse valor na justiça, a prefeitura ia perder os 4 milhões que veio de emenda parlamentar, correto? E não é a prefeitura, é a população que vai perder esse investimento, certo? E futuramente a prefeitura poderia até perder essa ação. Então, por que judicializar uma coisa que vai demorar anos se eu posso, de uma forma amigável, resolver a situação?
A autora do requerimento, vereadora Michele Tomazinho, deixa claro que outras pessoas envolvidas no tema podem ser convidadas pela Câmara futuramente.
Houve a sugestão, né, de outros colegas também, para que nós convidássemos outras pessoas que estiveram envolvidas, né, da gestão anterior. O que nós podemos fazer é convidá-los, né? Pelo fato de não serem mais servidores, nós não temos essa autonomia de convocação. Então, será feito também o convite a outras pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, para que também, de alguma forma, venha esclarecer alguns pontos em relação a esse processo que começou na gestão passada.
A data de convocação do secretário de Obras, Otávio Gomes, será ainda agendada. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Agora 8:36. Bem, voltamos ao assunto, né? Este assunto que segue agora com repercussão na Câmara, R$438 mil, o perdão da multa relacionada a intervenções no Zerão. Agora, duas preocupações principais. Primeira delas, o perdão da multa, falando da perspectiva aí então jurídica, perdão da multa de uma empresa que cometeu irregularidades ou no mínimo não cumpriu o contrato. Não pode gerar uma jurisprudência a outras que, porventura, não cumpram os seus contratos com o município? Olha lá, aquela foi perdoada, também serei. Ah, mas naquele caso, aqui do Zerão, houve inconsistências no processo administrativo que levou à multa. Peraí, mas então o município, por meio da sua equipe, cometeu inconsistências ou errou no procedimento para multar? Então quem cometeu o equívoco tem que falar por ele. Porque não podemos, é um contrato importante, um valor alto, e não podemos, o município, nós todos, termos prejuízos. Seja com razão da empresa, se ela aponta inconsistências no procedimento, alguém cometeu inconsistências no procedimento. Isso tem que ser observado. Então, agora o secretário vai falar sobre isso, necessariamente, porque não está convidado, está convocado na Câmara e o tema voltará nessa perspectiva aí do que aconteceu. Isso vai ser apresentado e vamos acompanhar. Por outro lado, segunda preocupação é, e o Zerão? A expectativa é que nós tivéssemos a revitalização. De revitalização não aconteceu o que nós esperávamos, continua o Zerão como sempre foi, com as suas precariedades, e a discussão fica no ambiente administrativo. Tá muita discussão administrativa aqui em Londrina quando o assunto é revitalização, construção, duplicação, aumento. Olha só a Constantino Pialarice, que hoje nós falamos aqui no jornal, tem uma questão administrativa a ser resolvida e a obra parada. Então tem muito empecilho no ambiente da administração, nas questões técnicas que não nos interessam. O cidadão quer a obra realizada porque paga os impostos para que isso aconteça.
Problema. E pode acontecer até um problema depois mais complicado, porque se mantém esse problema, o perdão da dívida da empresa, ela vai poder participar da licitação da mesma obra lá, da revitalização do Zerão, e ela pode voltar a dar o menor preço, ganhar, e se amanhã ou depois, porque isso aí também pode ser judicializado, porque o Ministério Público está na parada. Ontem eu falei uma coisa, eu acho que no caso da Câmara, com o secretário já entra mais no lado muito mais político, porque aí até eu disse ontem, eu acho que o secretário, já que a Câmara convocou só o secretário, porque não é ele que define, ele pode sugerir, não é? Para que se faça, que se perdoe. Mas aí tem o procurador jurídico da prefeitura, fundamental no caso, o secretário de gestão, que eu, se eu não me engano, é o que dá o aval final exatamente para isso. Então, como a Câmara não convocou os três, eu, se eu fosse secretário, eu diria: olha, na hora que marcar, vou e vou levar. Vou levar o procurador, porque aí também o secretário de gestão, se é para explicar, eles vão ter a explicação talvez mais técnica a respeito do assunto. De qualquer maneira, me parece que isso ainda vai um pouco longe.
Confira com a Paiquerê, 8:40.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou um novo ciclo do programa BNDES Bioinsumos, com 40 milhões de reais em recursos não reembolsáveis para cooperativas e associações de agricultores familiares. O lançamento ocorreu durante a terceira plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Brasília. A expectativa é dar continuidade à política de fomento à produção própria de insumos biológicos, que é uma tendência mundial, e integra um conjunto de ações que somam mais de 2,4 bilhões de reais mobilizados nos últimos anos, desde 2023, de acordo com o governo federal e com o Banco de Desenvolvimento. O esgotamento da cota de importação de carne bovina pela China, previsto para o fim de maio e início de junho, pode reduzir em até 10% as exportações brasileiras no segundo semestre. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Exportadores de Carnes, que destaca que a China é o principal destino das exportações do Brasil. O setor está preocupado com a situação, uma vez que o Brasil está prestes a atingir o limite de um contrato que sustenta boa parte do agronegócio. Até o fim de abril, o país já havia utilizado 65% da cota de importação. A partir do esgotamento da cota, a expectativa é de menos abates e, consequentemente, menor abastecimento interno, de acordo com a associação. A área plantada de soja no Brasil deve voltar a crescer na safra seguinte, no ciclo seguinte, mas em ritmo menor. A avaliação foi apresentada ontem em São Paulo por Natália Gianetti, responsável pela precificação de grãos do Brasil na Argus. Segundo a analista, a combinação entre margens apertadas, custo elevado de fertilizantes e risco climático reduzem o espaço para uma expansão mais ampla da área do plantio. Falando em soja, mercado nessa manhã em Chicago, por volta das 7 horas, variava as baixas de 1 a 3 pontos e o julho, cotado a 12 dólares, e também a cotação para o setembro em torno de 11,93, de acordo com a Bolsa de Chicago.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a 91,7, 8:43.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:46.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, em meio ao caos da fila atual do INSS e ao programa Acelera INSS, o Tribunal de Contas da União traz números surpreendentes. O que nos dizem estes números?
O Tribunal de Contas da União, JB, ele está constantemente analisando os números do INSS, né? Os números que envolvem essa fila do INSS, os números de problemas com o INSS, e a gente sempre traz aqui estatísticas interessantes para a gente poder refletir sobre a situação atual. Ultimamente, o INSS lançou, estamos falando disso há alguns dias, o INSS lançou o novo programa Acelera INSS. E nesse programa Acelera INSS, eles já estão fazendo uma propaganda grande de que em 60 dias eles diminuíram 500 mil processos na fila. De 3 milhões caiu para 2 milhões e meio a fila do INSS nos últimos 60 dias. É o que eles estão alegando. Só que para isso a gente sabe que eles estão cancelando o benefício de forma misteriosa, sem dar oportunidade da pessoa se manifestar. Então a coisa está um pouquinho complicada, né? Vamos tirar 500 mil processos da fila, mas a custo do quê? Mas aí vem, justamente nessa época de polêmica, a gente se depara com esses números do TCU. Que os números nos dizem? Que 77% dos pedidos que são analisados fora do horário de expediente, que são esses mutirões, hora extra, que está sendo feito para o servidor analisar e adiantar a fila, 77% do que é analisado fora do expediente é negado. E dentro do expediente normal, só 58% é negado. Então, tem alguma coisa que talvez não esteja muito correta. A pressa, talvez, de analisar quantidade de processos no mutirão ou fora do horário está sacrificando, com certeza, a qualidade. E aí um outro número é interessante. De todos os processos que são negados, isso em qualquer horário, 27% são aprovados com revisão do próprio INSS. 13% são aprovados pela Justiça. E 37% são aprovados pelo próprio INSS em um novo pedido. Então, se a gente somar o que o INSS aprova por revisão ou novo pedido e o que a Justiça aprova, quase 80% dos pedidos negados depois são aprovados. Então, está se negando muita coisa que não deveria ser negada. Então, a preocupação que nós temos com esse programa, o próprio nome fala Acelera INSS, ele está focado em quê? Não é em qualidade, não é em explicar para o cidadão as coisas, é em acelerar essa fila e mostrar números. O problema é que isso está sacrificando a qualidade das análises e ferindo muitos direitos. E isso vai refletir na quantidade de recursos, na quantidade de ações judiciais. Então, a gente não pode querer que os números falem mais alto do que o direito das pessoas. Então, vamos ver onde vai parar esse programa, se não vai acelerar demais, né?
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
São 8:51.
Aqui na Paiquerê 91,7, atendimento ao eleitor. O prazo encerrado ontem para este cadastro eleitoral para as eleições deste ano. Vou conversar aqui ao vivo com Maurício Pires da Costa, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor em Londrina. Imagino que muito trabalho nestes dias. Maurício, bom dia.
Bom dia, Edson. Foram dias de muito trabalho mesmo.
Sem dúvida. Só ontem, quantos atendimentos, meu caro Maurício?
1.400 atendimentos.
Só ontem?
Só ontem.
Rapaz,
das 9 da manhã às 9:21.
Ah, então vocês estenderam até um pouco mais. Estava previsto às 18, foi até 9:21.
É, o eleitor que estava na fila às 8 horas recebeu uma senha de garantia de atendimento no dia.
Uhum. Perfeito. Bom, e agora então fechou. Não adianta mais procurar o fórum para alguma regularização eleitoral.
Não, a lei eleitoral ela prevê que 181 dias antes do primeiro turno o cadastro eleitoral tem que ser fechado para preparação das urnas e dos sistemas eleitorais.
Perfeito, perfeito. Bom, então assim, o eleitor, pelo que eu percebi, embora nós tenhamos anunciado a Justiça Eleitoral feito alguns plantões, parece que grande parte deixou para estes últimos dias mesmo, Maurício.
É, historicamente é o que sempre acontece, mas nós tivemos um grande fluxo de volume, mas procuramos atender dentro das nossas possibilidades, sempre com qualidade, né?
Claro. E já é possível ter o número, o novo número do eleitorado londrinense? O que alterou? Quantos novos cadastros foram feitos?
Com precisão, eu não tenho, mas nós estamos mais ou menos com 395 mil eleitores.
Ah, então houve um acréscimo importante com esta atualização destes últimos dias.
Houve, sim.
Perfeito. Bom, Maurício, uma questão que eu já ouvi de ouvintes que tem alguma pendência é: está fechado o cadastro para novos eleitores. Portanto, isso até ontem, ok, atendimento feito. Para aquelas correções que eventualmente podem ser feitas pela internet, cidadão não precisa ir no fórum. Cidadão pode fazer essa correção pela internet ali, um cadastro, um endereço dele que mudou alguma coisa?
Não, absolutamente nenhuma informação do cadastro eleitoral agora pode ser alterada. O que o eleitor pode conseguir online ou presencialmente no nosso atendimento é a emissão de certidões, esse tipo de documento.
Perfeito. Muitos jovens, muitos entre 16 ali, que não é obrigatório, né? Até os 18 anos se apresentaram e cadastraram?
Bastante. Nós temos, eu acredito que nessa última fase, eu estimo que quase metade dos atendimentos que nós fizemos era de alistamento eleitoral.
Olha, importante, hein? Quer dizer, o interesse da juventude. Só que, seguindo o ritmo de outras gerações, sempre na última hora. Impressionante. Ontem eu vi uma fila dando volta e chegava até lá no, naquele gradil da OAB ali embaixo.
E adiante, ela chegou até o Fórum Civil, o Fórum Criminal. Rapaz. No momento, às 18 horas, em que eu fiz a distribuição das senhas para quem estava na fila, nós tínhamos 300 pessoas na parte externa do fórum.
300 pessoas, quer dizer, esse pessoal todo teve a garantia do atendimento. Poxa vida, realmente um trabalho intenso nesses últimos dias. Bom, meu caro Maurício, fica à disposição para mais alguma orientação que você queira dar ao eleitorado. De minha parte, agradeço muito aí a tua disponibilidade e o trabalho da equipe toda.
Eu agradeço também a oportunidade e informo que a central de atendimento continua à disposição. Eventualmente, se alguma pessoa precisar de número do CPF, número do título do eleitor, segunda via do título do eleitor, certidões, nós estamos lá à disposição. Inclusive, fornecemos uma certidão descritiva dizendo que nesse período o cadastro eleitoral está fechado e o eleitor impossibilitado de regularizar a situação. Isso serve muitas vezes para o primeiro emprego, para um registro.
Ah, ok. Quer dizer, a central de atendimento ao eleitor está atendendo, continua o seu trabalho, não em plantão mais, né? Agora é no horário previsto a partir do meio-dia, né, Maurício?
Isso mesmo, segunda a sexta, das 12 às 18.
Das 12 às 18, ok. Para outros esclarecimentos.
A partir de segunda-feira, desculpe.
A partir de segunda, ok. A partir de segunda, então. Né, hoje e amanhã, tal, fechado até para terminar o rescaldo aí do que foi feito.
Isso mesmo. Tá, nós temos um volume muito grande de necessidade de processamento de tudo que foi recebido de forma online. Porque apesar do eleitor fazer todo esse procedimento online, cada um desses itens ele é analisado individualmente pelos cartórios eleitorais, que em Londrina são 4.
4 aqui em Londrina, perfeito. Ótimo, boa informação. Então, a partir de segunda, a central de atendimento ao eleitor segue fazendo seu trabalho de atendimento, porém, claro, ressaltando não para novos cadastros, esta situação já foi fechada na data de ontem com esse trabalho aí. Bom, então só para fechar, a expectativa aí, pelo que acompanhamos, 395 mil eleitores em Londrina é o que nós certamente teremos aí, mais ou menos isso.
É aproximadamente isso.
Perfeito. Muito obrigado, Maurício. Bom trabalho.
Igualmente, eu que agradeço.
Obrigado. Este é o Maurício Pires da Costa, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor aqui em Londrina.
8:57.
Bom, nós comentamos na abertura do Jornal da Manhã, não é, sobre isso, e realmente confirmou o Maurício aí, a fila chegou até a Rua Souza Naves, lá embaixo. Quer dizer, um negócio impressionante. Há mais de 300 pessoas na fila quando ele foi distribuir a senha, já ali às 6 horas da tarde. Mas a fila foi até maior, tinha mais de 300 mil pessoas. A verdade é que, novamente, estamos em busca dos 400 mil eleitores. Na eleição passada, há 2 anos atrás, Dr. Mauro Cianelli era um dos juízes eleitorais, não é mais, e ele lutou, vocês se lembram, vamos chegar a 400 mil. E chegamos naquela oportunidade a 400 mil eleitores. Mas o que que acontece? Claro, aí há o cancelamento de títulos. Quem não é, já morreu, quem deixou de votar em 3 eleições... não foi procurar o fórum, os títulos são cancelados. Então, para efeito da justiça eleitoral, Hoje, oficialmente, Londrina tem 389.587 eleitores. Mas, como disse o Maurício, com esse trabalho agora, nesse período final, nós poderemos ter aí um pouco mais, um pouco menos, 395 mil eleitores. Esses números exatos, proximamente, a gente vai ter.
Confira com a Paiquerê 8:59. Estamos com 22 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
Do Jornal da Manhã da 91,7. As informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de meio-dia e 20 de ontem, na rua Guilherme Farel, 1200 Gleba Palhano, uma moto Honda Start vermelha atropelou um homem de 39 anos que foi socorrido pelo SIAT com ferimentos médios e encaminhado para o hospital de plantão. Às 18h40, na rua Carajás 297, Vila Casoni, a colisão de um ônibus do transporte coletivo e um Honda Civic preto. Três pessoas tiveram ferimentos leves, uma menor de 15 anos e dois homens, um de 42 anos. Os três foram socorridos pelo SIAT. Às 20 horas, na rua Arnaldo Oliveira Santos, com o coletor Anísio Ribas Bueno, no Jardim Maria Celina. Acidente com uma caminhonete S10 cinza e uma moto Honda Start vermelha, com duas pessoas feridas, um rapaz de 20 anos e uma mulher de 52 anos, foram socorridos pelo SIAT no local. Às 22 horas, na Avenida Brasília, saída para Ibiporã, a colisão de um Space Fox preto e uma moto Honda Titan preta. Ferimentos do condutor da moto, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para o hospital de plantão. Não há maiores informações sobre o motoqueiro. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens Guilherme Lima e Ted Pérez. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:01, aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta quinta-feira de tempo bom, mas vai ficar nublado no período da tarde e amanhã começa a chuva. Não deve ser de manhã. Amanhã há a possibilidade, sim, boa de chuva, mas pouca chuva, mas mudando o tempo. No sábado, sim, aí bastante chuva no sábado, no domingo, a temperatura máxima de hoje vai chegar a 29 graus no período da tarde, ali por volta de 14 horas. Amanhã, a mínima 20, a máxima 25. Já cai. No sábado cai mais um pouco, 16 a mínima, 23 a máxima, mais um pouco cai no domingo, 10 a mínima, 19 a máxima, mais um pouco na madrugada de segunda-feira. 8 graus a mínima. Domingo com chuva, a segunda-feira nós vamos ter sol, mas a temperatura fria. Vamos então aos nossos destaques de hoje, começando com Bruno Cardial. Você, Bruno.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, nossos amigos da bancada do jornal. Nós falamos diretamente aqui da sede do SEBRAE, na Avenida Santos Dumont, aqui em Londrina. Neste momento, está iniciando o evento de lançamento da Feira do Empreendedor do SEBRAE. Está de volta a Londrina, depois de quase 20 anos, este evento que o SEBRAE faz com maestria, que é a grande Feira do Empreendedor. Este ano, ela será realizada no Parque Ney Braga Eventos, promete ser um grande evento. e agora está sendo explanado, tanto pelo Rubens Negrão, gerente regional norte do Paraná do SEBRAE, como por várias outras autoridades do SEBRAE, sobre como esta feira será realizada atendendo o empreendedor. A data já está marcada, de 6 a 8 de agosto, então no Parque Ney Braga, conteúdos, atendimento, network, geração de negócios, tudo para o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, para o empresário, uma grande feira. Ela começa em Londrina, dia 6 e 8 de agosto, faz um circuito também pela cidade de Pato Branco e depois termina em Curitiba em setembro, até o dia 19 de setembro. Nós estamos acompanhando aqui o lançamento, inclusive com muitas autoridades aqui de Londrina, o prefeito Tiago Amaral está por aqui, secretários municipais, enfim, várias autoridades da cidade acompanhando também esse grande lançamento do SEBRAE. Daqui a pouquinho na programação mais detalhes e também amanhã no Jornal da Manhã todos os detalhes da Feira do Empreendedor do SEBRAE, que está sendo lançada agora aqui em Londrina e será realizada de 6 a 8 de agosto.
Valeu, valeu, obrigado, obrigado, Bruno. Agora o destaque de Edson Ferreira.
JB, eleitorado, 395 mil, perspectiva, não é um número fechado, vamos aguardar os números oficiais do Tribunal Regional Eleitoral, que encerrou ontem, não só no Paraná, mas no Brasil, calendário nacional, 6 de maio, o cadastro de novos eleitores e as alterações nos cadastros eleitorais. A partir de agora, a Central de Atendimento ao eleitor ainda aberta a partir de segunda, hoje amanhã não, até para o rescaldo de tudo que aconteceu nestes dias, mas a partir de segunda, meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, Central de Atendimento ao Eleitor, que é no Fórum Eleitoral, que ali no fórum fica naquela, não fica nos cartórios eleitorais, o eleitor vai até aquele espaço grande, uma sala grande, tem ali as cadeiras reservadas para sentar, senha e tudo mais, fazer foto, quem precisa fazer o cadastro ainda, mas a partir de agora para outras questões, não novos títulos ou atualizações. O fato é, como chama a atenção a nossa característica e das novas gerações também, muitos novos, 50% novos eleitores, aqueles que nem precisam votar, 16 até menores de 18 anos, o voto é facultativo, mesmo para esses, a cultura continua. Deixa para a última hora, pega uma fila boa, pega a senha e segura no bate-papo até alto da noite. É impressionante, é nossa cultura.
É verdade, não, é uma coisa assim, quase que a gente poderia dizer inexplicável, não é? Avisa todo ano quando tem eleição, a gente sabe disso. Olha, eu vim em Curitiba fizeram entrevista, faz 7 horas que eu tô na fila, a não ser que goste, bom, vou lá, vou bater papo com os amigos, porque, olha, é um negócio assim que não dá para entender, você pode ir em qualquer hora, qualquer momento, e aí deixa pro último dia, ou penúltimo dia, e o pior é a tal história, são jovens, não é? Sei lá, e o futuro, o que é que pensa, não é essa moçada, mas de qualquer maneira, pelo menos foram cumprir o seu papel, não é? E é importante isso, claro, principalmente porque é um documento que futuramente será solicitado. O seu destaque, meu caro Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você, JB, mais uma vez. Olha só, tô aqui preparando um material para daqui a pouco pro Pai Querer Rádio Opinião, abriu mais uma vez a discussão, Jota, sobre essa questão envolvendo a Duque de Caxias e a faixa exclusiva para ônibus. Lembra daquele projeto Superbus? O objetivo principal, isso há 15 anos atrás, era que a Duque de Caxias tivesse ali um fluxo rápido, né, de veículos do transporte coletivo. Houve também discussões sobre a questão do estacionamento. Abriu-se então aquele espaço para que os motoristas pudessem, de forma circular, ali no local, estacionarem os carros num horário específico, né? Teria então das 9 da manhã um período das 6. Das 9 até as 11, dependendo do horário, e também no final da tarde, às vezes até as 4 da tarde também você poderia estacionar. Enfim, tem as plaquinhas ali. Isso é uma questão à parte. Agora, abriu-se uma discussão, já que os comerciantes solicitaram à Associação Comercial Industrial de Londrina uma nova reunião com a direção da CMTU, Jota, para acabar de uma vez por todas com a faixa exclusiva para ônibus. Os detalhes daqui a pouco no Rádio Opinião, por que que eles querem que acabe, que não tenha mais. O objetivo principal era um, acabou, não tem mais, não existe mais aquele projeto Superbus. Então, quer dizer, os detalhes daqui a pouco nós vamos trazer dentro do Pai Querer Rádio Opinião, o fim, a solicitação do fim da faixa exclusiva para ônibus ali na Avenida Duque de Caxias. Tem detalhes interessantes nessa discussão, viu, Jota?
Ah, interessante, interessante, Sérgio. Realmente ali, né, tem uma hora agora que não precisa, você não precisa dar preferência aos ônibus. De qualquer maneira, vamos esperar, que a gente vai, claro, discutir isso. Mas uma coisa, o meu destaque é com referência ao Londrina 1. Então, a prefeitura apresenta em 2 meses 4.200 usuários cadastrados. Os serviços mais solicitados: iluminação pública, pavimentação e limpeza urbana. E olha, eu disse na abertura do jornal e repito agora, e queria saber a opinião dos companheiros, do Edson e do Sérgio Ribeiro. 4.200 em 2 meses para o Londrina 1, uma cidade de quase 600 mil habitantes, é um número bom, é um número razoável ou muito aquém daquilo que se imaginava?
Ah, eu já também acho bem aquém, bem abaixo. Também esperava mais. É uma boa, porque assim, a ideia é muito boa, quanto mais pessoas usando, e o próprio Roberto Moreira, lá no início, né, ele que é o diretor da CTD, já dizia, quanto mais pessoas usando, mais ajustes é possível fazer, porque a inteligência artificial, e essa é a essência do Londrina On, ela vai gerando conhecimento a partir da troca e da interação e do uso. Então, se mais pessoas usam, mais demandas aparecem e mais ajustes são feitos. Eu entendo que realmente poderíamos mais, mas o problema, me permita a observação, só para encerrar, o Sérgio já fala, houve um lançamento, houve um destaque e depois murchou. Não se fala mais, né? A coisa parece que caiu na mesmice. E não é. É importante, é um projeto legal.
Mas é porque nós estamos na fase de treinamento, será que não é isso também, Jota?
Microfone.
Deixa eu ligar aqui, é bom, né? Será que não é porque nós estamos ainda na fase de treinamento, nesta fase ainda de adaptação? Porque o projeto, ele em si, ele é fantástico, né? Você abre ali uma linha direta para que a população possa questionar ou até mesmo solicitar questões importantes. Eu ainda acho que a coisa pode pegar. Por exemplo, o telefone 156, ele é mal divulgado, né? Eu acho que se tivéssemos algumas campanhas divulgando o telefone, divulgando esta ação, o objetivo principal, tentando explicar mais, a coisa poderia ter um número maior de pessoas participando diretamente e solicitações. Nós estamos completando 2 meses. Talvez eu ache que a falta de divulgação, a falta de repente de externar mais para a população esse projeto, atrapalhe um pouco, por isso, desta baixa procura, eu acredito, viu, Jota?
Amanhã até no Jornal da Manhã, vamos dar uma provocada aí para ver o que o ouvinte fala. Porque eu acho também, tem um detalhe, será que, quer dizer, nas ligações há um atendimento dentro da expectativa? Porque, por exemplo, o caso de limpeza urbana, isso a gente recebe todo dia aqui. O caso de pavimentação, realmente está devagar a pavimentação em Londrina. E a iluminação pública também, aliás, aqui nem diminuiu. Diminuiu porque o trabalho da Londrina Iluminação realmente deixa muito pouca oportunidade para isso. Mas, de qualquer maneira,
claro,
é algo para se estudar.
Olha, e tem um detalhe, hoje atualmente as áreas, regiões que mais solicitam atendimentos, o centro, a Gleba Palhano na Zona Sul e o Jardim Califórnia na Zona Leste, quer dizer, são os pontos ou as regiões ou os locais que mais existem solicitações. Ainda é muito baixo, né? É bem abaixo do esperado, né?
É verdade, é verdade. Bom, deixa eu falar da Raul Fulgêncio. Aliás, ontem eu estive lá na Otávio Genta, lá na Skywall, a Alphaville, que ficou uma beleza ali, e a gente chegando aí vê do lado direito, claro, aquelas construções ali com o tapume da Raul Fulgêncio, e ali além da Norpav, não é? Iniciando a obra do Street Wall, e a âncora será um grande posto da Shell, superposto da Shell, 8 unidades de lojas, e a previsão importante é isso, a previsão de entrega já em janeiro de 2027. E numa região, é a região que mais cresce ali. E claro, o sistema BTS, que facilita, que dá uma condição extraordinária para o proprietário, não é, que tem o seu negócio e vai ver uma construção dentro daquilo que ele projeta, e claro, para o investidor. É o sistema BTS, construção sob medida, que vai indo aí muito forte em Londrina com a Raul Fulgêncio. Se você é investidor, se você tem... Claro, o negócio, puxa, seria ótimo, quem sabe eu mudar nessas condições. Ligue na Raul Fulgêncio 33729000 e pergunte, olha, eu queria saber um pouco mais do sistema aí da construção sob medida. A Raul Fulgêncio fica na Avenida Ayrton Senna 702. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Olá, Paiquerê, bom dia. JB, aqui é na Goiás 729, que é uma clínica que atende o pessoal do SUS. Normalmente deve ter umas 500 pessoas dentro de uma sala, parecendo um presídio. Mas enfim, olha a situação da calçada. Aqui temos pessoas acamadas, pessoas doentes, cadeira de roda, cadeirantes, bengala, todos os tipos, idosos principalmente. E com essa calçada aqui na frente, coisa mais horrorosa. Não sei como ninguém caiu aqui ainda e se machucou. É o William Lima.
Valeu, valeu, William. Um abraço a você.
Ouvinte participando com a gente aqui diz o seguinte: até que enfim, JB, vieram ontem, depois de um acidente ocorrido na terça, marcar a Avenida Arthur Thomas para fazer uma faixa elevada, né? Em frente ao mercado. Com muita luta agora, acho que sai alguma coisa por aqui, a Margarete da Avenida Arthur Thomas. Essa faixa elevada em frente ao mercado, penso que ela esteja falando ali no...
Do Tonhão, é Tonhão, né?
Não, Tonhão não. É Golfinho, né?
Super Golf
que fica ali. Exato. Meio no centro da Avenida Arthur Thomas, perto do colégio, acho que é Castaldi, se não estou enganado. Então, ali naquele trecho ali que realmente o povo já pede faz algum tempo.
Exatamente, faz tempo que o pessoal pede, e que bom, Margarete, um abraço a você. Olha, lembrando, Paiquerê Rádio Opinião Especial no próximo sábado. A reitora eleita, professora Andréa Nami, e o vice-reitor Miguel Belinati Piscirillo. Os dois estarão conosco aqui, com Bruno Cardial comigo, às 11 da manhã. À 1 da tarde, o um programa especial, aí pensando em homenagem ao Dia das Mães, a Cris Magaldes vai receber Bárbara Siqueira, história de vida desafiadora, muito interessante.
Aqui o ouvinte está dizendo o seguinte, obrigado, é o Marcelo. Sobre o Londrina 1, dá mais resultado reclamar na Paiquerê, Marcelo Zona Norte. Não, ótimo, continue em sintonia reclamando, trazendo sua demanda, mas Londrina 1 também precisa aí dessa, digamos, vou usar um voto de confiança para que possa ir crescendo. Eu fiz uma reclamação recentemente no Londrina 1 sobre lâmpada apagada, funcionou no tempo previsto ali, consertaram e tal. Não sei, outras demandas aí, até os ouvintes podem nos ajudar, como é que foi o uso.
Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quer um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed, com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas. A Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor... Agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas essa oferta é por tempo limitado, só até o dia 20 de maio. Então não perca tempo. Ligue 3375-5001. 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed já. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Bom dia, pessoal do Jornal da Manhã. JB, é o seguinte, o ônibus do Corujão da Madrugada da Zona Norte é o 93, é do Aquiles Stenger. Ele é um ônibus médio e tá vindo muito lotado, tá ficando lotado de madrugada. É, será que a CMTU não poderia colocar um ônibus maior para andar na madrugada lá do Aquiles Stenger? Porque tá muito cheio de gente, entendeu? Aqui é o Cláudio Ramos Ventura. Obrigado.
Valeu, Cláudio Ramos, um abraço a você. Vamos mandar para a CMTU, porque eles verificam, eles têm condição, não é, através do CIOP, de verificar a demanda. Então, eu acho que é possível, sim, isso. Valeu, a linha 93 é a reivindicação do ouvinte.
Ouvinte Mário perguntando o seguinte: sabem se a empresa queria tomar conta dos PEVs? Já começou o trabalho? Fui no PEV do Vista Bela, tá uma montanha de resíduos e só tinha lá um cidadão na portaria. Pergunta aqui o Mário.
Estão falando mais nada sobre isso, hein, Edson?
Nada. Aliás, a questão dos resíduos aí acabou, né? A coleta dos recicláveis, por exemplo, é uma.